No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Polícia Civil encontra casa abandonada com medicamentos destinados para indígenas em Roraima. Delegacia da Mulher alerta sobre crimes de importunação sexual no carnaval. Comunidades quilombolas do Maranhão se articulam pela resistência contra o Mato Piba. Encontro pedagógico marca início do ano letivo no Careiro.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Medicamentos destinados aos indígenas Yanomami são encontrados em casa abandonada na capital de Roraima. A descoberta se deu após investigação. Os detalhes com Felipe Gustavo.
A Polícia Civil, durante uma investigação sobre tráfico de drogas na zona norte de Boa Vista, deparou-se com uma casa abandonada no bairro São Francisco. O que chamou a atenção foi a descoberta de diversos medicamentos vencidos destinados aos indígenas Yanomami. O caso já está nas mãos da Polícia Federal. Ao explorar em o local, os policiais encontraram caixas e sacos de lixos repletos de medicamentos, além de frascos espalhados pelo chão. Os remédios, expirados desde 2021, eram destinados ao Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami, Dissei Yanomami, órgão do Ministério da Saúde responsável pela saúde indígena Yanomami. A delegada Magnólia Soares explicou a extensão do ocorrido. Segundo ela, eram muitas caixas com diversos medicamentos, muitos vencidos, como dito, desde 2021. Ela diz ainda que não era competência da Polícia Civil, por isso acionaram a Polícia Federal. Lembramos que em outubro de 2023, a Polícia Federal deflagrou a segunda fase da Operação IOASE, investigando suspeitos de lavar recursos desviados de medicamentos destinados ao povo Yanomami. Empresários e servidores do Dissei estão sendo investigados por investir quantias em empresas suspeitas, tentando ocultar a ilegalidade do dinheiro desviado. A primeira fase da operação iniciada em novembro de 2022 revelou um suposto esquema que deixou mais de 10 mil crianças Yanomami desassistidas, com apenas 30% dos medicamentos adquiridos pelo Dissei efetivamente entregues. Enquanto isso, a terra indígena Yanomami, o maior território indígena do Brasil, enfrenta uma crise humanitária e sanitária grave. Dezenas de adultos e crianças sofrem com a desnutrição grave e malária desde dia 20 de janeiro de 2023, quando a região foi declarada em estado de emergência de saúde pública. Da Rádio Monte Roraima FM, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E com a chegada do inverno na região amazônica, tem aumentado os casos de síndromes gripais e rotavírus. Especialista alerta para os cuidados necessários de prevenção. As informações com Emília Jacó.
Com a chegada do inverno amazônico, surge também a preocupação com o aumento de casos de rotavírus. O vírus é altamente contagioso e causa febre, vômito, desconforto no abdômen e mal-estar. A doença tem sido responsável por inúmeros atendimentos médicos em Belém e região metropolitana, principalmente entre crianças menores de 5 anos. O médico virologista Caio Botelho explica que as formas de transmissão do rotavírus são por água, alimentos e objetos contaminados. Ainda segundo o médico, a hidratação é fundamental durante o tratamento.
O rotavírus ele não tem formas graves de repercutir se não for pela desidratação, que é a forma que a gente vai ter repercussão para internar o paciente para tratamento. Então, a hidratação ainda é o principal mandamento e orientação. Se você está com enjoo, vômitos e diarreia e não está conseguindo beber água, precisa procurar um pronto atendimento para fazer a hidratação endovenosa. Fora isso, é apenas observação de hidratação oral, beber muita água até a urina ficar bem clarinha e também manter os ambientes arejados e os alimentos limpos.
O rotavírus pode ser prevenido com a vacinação de crianças menores de 6 meses, disponível gratuitamente nas unidades básicas de saúde. Lavar as mãos, manter o ambiente arejado e higienizar os alimentos também podem prevenir contra o rotavírus. Da Rádio Nazaré FM de Belém do Pará, Emília Jacó com produção, de Igor Pereira para a Rede de Notícias da Amazônia.
E em Santarém, a Delegacia da Mulher alerta sobre crimes de importunação sexual durante o carnaval. A iniciativa visa esclarecer esse tipo de crime e a importância da formalização da denúncia para que o agressor seja identificado e responsabilizado criminalmente. A reportagem é de Lies de Costa.
Com a proximidade das festas oficiais de carnaval, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, a DEAM, em Santarém, faz um alerta para um tipo de crime que acaba se tornando mais recorrente neste período do ano, a importunação sexual. Comportamentos que já eram considerados impróprios, como toques no corpo sem qualquer autorização, beijos forçados, puxões e outros gestos praticados sem o consentimento da outra pessoa, são enquadrados como crime segundo a legislação brasileira, como explica Jaqueline Mendes, advogada presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da OAB Subseção Santarém.
Ele é um crime que envolve o ato libidinoso contra a pessoa sem o seu consentimento. Geralmente ocorre em espaços públicos. Então, tá chegando o carnaval, vamos ficar atentos a esses atos libidinosos que podem estar ocorrendo, né? Principalmente contra as mulheres, que são as maiores vítimas. Esse ato físico, esse contato físico inadequado, como apalpar, se esfregar ou tocar nas partes íntimas da vítima sem a permissão, é considerado importunação sexual. E essa importunação sexual está prevista no artigo 215-A do Código Penal.
Jelly Coelho, designer de sobrancelha, passou por uma situação de importunação sexual durante o carnaval de 2020 no município, quando o homem passou e a apalpou enquanto ela se divertia na folia. Segundo ela, a situação acabou causando um cenário de estresse constrangedor e desconforto total naquele momento.
Foi no carnaval de 2020, na Anísio Chaves. Eu estava com meus primos e amigos, estava brincando, se divertindo, e eu estava com meu parceiro da época, e o cara simplesmente tinha vários lugares para ele passar, e ele preferiu passar por lá, perto de mim, e aproveitou para passar a mão na minha bunda. Na mesma hora, eu revidei, fiquei irada na hora. Falei, xinguei horrores aquele cara. Meus parceiros quis bater nele, foi pra cima dele, aí seguraram, não deixaram. O cara pediu desculpa e simplesmente foi embora, foi isso. Mas na hora foi uma situação muito desconfortável, constrangedora, e não consegui ficar calada, porque não foi sem querer. Ele apalpou mesmo, minha bunda passou apalpando.
Andresa Souza, titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, DEAM, em Santarém, orienta que em casos como estes que aconteceu com Diele, a vítima deve acionar a polícia para que o indivíduo que praticou o ato possa ser identificado e levado à delegacia, destacando que as vítimas também devem comparecer na DEAM para que seja instaurado um inquérito policial para investigar o caso.
Na situação em que a mulher for vítima de importunação sexual, que é quando o homem toca o corpo da mulher sem o consentimento dela ou pratica qualquer ato libidinoso, como o beijo, o toque nas partes íntimas, enfim, qualquer toque lascivo no corpo da mulher sem o consentimento dela é considerado importunação sexual. Nesses casos, a mulher deve imediatamente acionar a polícia, caso ela esteja, né, no local aberto ao público e tenha policiamento no local, para que o indivíduo que praticou o ato possa ser imediatamente identificado e levado à delegacia. Nesse caso, cabe a prisão em flagrante, né? Se ela não conseguir acionar a polícia naquele momento, ela pode procurar a delegacia, fazer a ocorrência, registrar o fato para que nós possamos instaurar o procedimento competente, que é um inquérito policial para a investigação do caso.
Vale ressaltar que a importunação sexual no carnaval ou fora do período de folia é um crime previsto no Código Penal Brasileiro e pode ser punido com pena de prisão de 1 a 5 anos. De Santarém, no Pará, Lies de Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, pescadores se preparam para período de defesa do caranguejo uçá.
Jornal Amazônia é Notícia.
Você sabia que alimentos plantados por agricultores familiares são mais saudáveis do que os comercializados por grandes produtores? Isso acontece porque eles são cultivados sem o uso de agrotóxicos.
Proteja os animais e as plantas. Cada animal ou planta é um ser vivo como você e tem tanto direito à vida, à liberdade e ao bem-estar quanto nós. Embora você não perceba, sua vida está interligada com a de todos os outros seres. É essa interligação que forma a teia da vida, que garante a sobrevivência de todos.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista. Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia próxima a seus habitantes.
Ministério Público Federal emite nota técnica favorável à campanha de combate a crimes sexuais contra crianças e adolescentes em Santarém. O documento contém análise detalhada e sugere à Câmara de Vereadores que rejeite o veto do prefeito ao projeto de lei municipal que propõe a criação da campanha. Saiba mais com Liege Costa.
O Ministério Público Federal, MPF, enviou na quarta-feira nota técnica para a presidência da Câmara de Vereadores de Santarém, no oeste do Pará, com informações e dados para apoiar a análise do Legislativo Municipal sobre o veto do projeto de lei de número 109 de 2023. A proposta legislativa trata da realização de campanha publicitária educativa sobre o combate à prevenção da pedofilia, violência e abuso sexual contra crianças e adolescentes no município, mas foi vetada pelo prefeito, que alegou oneração para a prefeitura e necessidade de contratar profissionais para desenvolver a campanha. No documento, o MPF demonstra a importância da campanha e sugere aos vereadores que rejeitem o veto do Poder Executivo Municipal. Uma das justificativas apresentadas no veto ao projeto de lei e à viabilização da campanha educativa é a suposta ausência de indicação da fonte do custeio da ação. Contudo, o MPF avalia que a lei que institui a campanha é essencial e não implica custos adicionais significativos, pois requer apenas o aproveitamento dos recursos que já existem e também da estrutura que compõe a administração municipal e seus serviços terceirizados. A Prefeitura contratou em 2021, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, a Centras, serviços de agência de comunicação no valor de R$200 mil. Segundo o Portal da Transparência, o contrato com a agência de comunicação prevê a prestação de serviços como distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, além de criação e desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária, em consonância com novas tecnologias, visando a expansão dos efeitos das mensagens e das ações publicitárias. Com informações da Assessoria de Comunicação do MPF no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Pescadores se preparam para a segunda fase do período de defesa do caranguejo Uçá no Maranhão. O defeso acontece de 10 a 15 de fevereiro. Matheus Coimbra tem as informações.
Com a chegada do mês de fevereiro, os pescadores precisam continuar atentos à segunda fase do período de defesa do caranguejo Uçá no Maranhão. Nos dias 10 a 15 de fevereiro, fica proibida a captura, o transporte, o beneficiamento e a industrialização da espécie Ucides cordatus, conhecida como caranguejo Uçá. Sem o período do defeso, as espécies ficam vulneráveis à pesca predatória, o que compromete a sua perpetuação. Nos intervalos, quando acontece a fase reprodutiva, eles ficam mais expostos por saírem das áreas de manguezais e se aproximarem das áreas de praia. Para o analista ambiental da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Marcos Gaia, este período é importante para a espécie e para a população.
Esse período torna-se importante por quê? Porque é um período em que a espécie vai sair de suas galerias, de suas tocas, e vai fazer um processo de reprodução, vai procurar seus parceiros, né? E vai fazer a liberação dos ovos, certo? Então, torna-se importante fazer a garantia da proteção desse período. E através de que a gente faz essa garantia? Através da legislação, né, que foi a portaria 325 da Secretaria de Agricultura e Pesca vinculada ao Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, né, que instituiu o período de defesa de 2021 até 2024.
As pessoas que trabalham com a manutenção em cativeiro, conservação, beneficiamento, industrialização ou comercialização do caranguejo Uçá só poderão realizar as atividades se fornecerem a relação detalhada dos estoques de animais até o último dia útil que antecede cada período de defeso, em fevereiro, no dia 9. O transporte dos crustáceos só será permitido caso o IBAMA emita uma guia de autorização de transporte e comércio, comprovando que o estoque foi declarado. De acordo com um decreto do governo federal, o produto da captura apreendido pela fiscalização quando vivo deverá ser liberado preferencialmente em seu habitat natural.
Então esse período de reprodução torna-se importantíssimo exatamente para poder a gente fazer com que essa renovação dos estoques, né, de caranguejo aconteça, certo? Então caso a pessoa não respeite, o que é que ela pode acontecer? No momento das fiscalizações, ele pode sofrer apreensão do material, né, seja através de patinho de caranguejo, carne de caranguejo ou um caranguejo vivo, certo? E multa.
O descumprimento da norma é considerado crime ambiental e deve ser denunciado aos órgãos competentes, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, IBAMA e Batalhão da Polícia Ambiental. A fiscalização prevê multas aos infratores que podem chegar até R$100 mil, dependendo da carga de caranguejo apreendida. Matheus Coimbra, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Comunidades quilombolas do Maranhão se articulam pela resistência contra o Mato Piba. Durante encontro formativo, as comunidades apresentaram as mobilizações nas lutas e resistências de seus territórios. Acompanhe com Daniela Pantoja.
O território quilombola São Benedito dos Colocados, em Codó, no estado do Maranhão, foi o local escolhido para a realização do segundo encontro das comunidades quilombolas da região leste Cocais Maranhense, organizado pela Comissão Pastoral da Terra CPT, em articulação com a Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos, a CONAC, Cáritas e o Movimento Quilombola do Maranhão, Mokibon. O objetivo do encontro foi proporcionar um processo de formação e partilha sobre as resistências e construção de estratégias coletivas para o enfrentamento ao avanço do Mato Piba, denunciando a omissão do Estado sobre os territórios ameaçados. Ou seja, diante do acirramento e avanço dessa ação, é importante reforçar a luta e pensar estratégias coletivas das comunidades no âmbito de fazer incidência política, como relata Márcia Palhano, agente da CPT no Maranhão.
Segundo encontro das comunidades quilombolas e comunidades tradicionais da região leste, Cocais Maranhenses, que estão em processo de violência, né? Histórico ali, mas tem acontecido um acirramento e um avanço maior da ação do Mato Piba sobre esses territórios, sobre essas comunidades, né? Essa necessidade de articular essas comunidades deu justamente para pensar conjuntamente estratégias coletivas dessas comunidades, seja de fortalecimento, né, a resistência, os processos de lutas internas das comunidades, mas também pensar caminhos de enfrentamento no âmbito de incidência política de forma coletiva, né, as diversas situações de violência que essas comunidades têm passado ali na região.
O segundo encontro dá continuidade ao primeiro, realizado em outubro do ano passado, já com perspectiva de formação. O território quilombola São Benedito dos Colocados enfrenta um forte processo de violência por parte de um grande empresário da região de Codó, que se diz dono de uma área do território e tem desmatado a região. De acordo com Márcia Palhano, a escolha desse espaço para a realização do segundo encontro também surge nessa perspectiva de ser um apoio político, fraterno e solidário para o território nessa soma de forças conjuntas com as comunidades que estão fazendo enfrentamento ao avanço do agronegócio em suas comunidades e territórios.
Foi esse espaço em que as comunidades escolheram para realizar o segundo encontro, também nessa perspectiva de ser um apoio político, né, fraterno e solidário para o território São Benedito colocado, mas também nessa soma de forças conjunta dessas comunidades que estão fazendo enfrentamento aí ao avanço, né, do agronegócio em suas comunidades e seus territórios. E aí esse segundo encontro, ele aconteceu nessa perspectiva mais formativa, que foi a partir dos levantamentos que a gente fez no primeiro encontro, né, o que, que as comunidades estavam enfrentando, que era a ação do Estado, né, concedendo licenças ambientais ilícitas, criminosas, pode assim dizer, contrárias à Convenção 69, dentro dos territórios de povos e comunidades tradicionais.
Participaram do segundo encontro cerca de 97 pessoas de 6 diferentes municípios, representando 20 comunidades tradicionais quilombolas da região. Uma reunião de continuação política e de acompanhamento e fortalecimento das comunidades deve ser realizada em meados do mês de março. O Mato Piba é uma região formada pelo estado do Tocantins e parte dos estados do Maranhão, Piauí e Bahia, onde ocorreu forte expansão agrícola a partir da segunda metade dos anos 80, especialmente no cultivo de grãos. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Incentivar a agroecologia é uma forma de produzir alimentos sem destruir o meio ambiente. A agroecologia é uma forma saudável de garantir a segurança alimentar.
Substitua a mangueira por um balde e um pano para lavar seu veículo. O consumo de água será muito menor. Feche a torneira enquanto ensaboa as mãos, escova os dentes ou faz a barba. Não desperdice água. O meio ambiente e as futuras gerações agradecem.
Rede de Notícias da Amazônia. Instrumento de informação humana e cristã. E de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Secretaria de Educação do Careiro inicia ano letivo com encontro pedagógico. O encontro tem como objetivo fazer repasses e ajustes para o ano de 2024. Saiba mais com Anderleia Oliveira.
A Secretaria Municipal de Educação do Careiro realiza até esta sexta-feira a abertura do ano letivo com um encontro pedagógico que reúne gestores e pedagogos em dias específicos, visando a preparação e ajustes para 2024. Para facilitar o diálogo e a interação, o encontro é dividido em dois dias, um para dialogar com gestores escolares e no outro com os pedagogos de cada instituição. O coordenador pedagógico da Secretaria Municipal de Educação, Klinger Cavalcante, informa que esta é a primeira atividade coletiva da SEMED e ressalta o tema escolhido para este momento.
A Secretaria Municipal de Educação, ela inicia o seu ano escolar, agora dia 1º, com o encontro de gestores da Rede Municipal de Ensino, no dia 2, com os pedagogos, né, da Rede Municipal de Ensino, e neste ano de 2024, trazendo como tema gestão escolar para os novos espaços e tempos da escola.
O tema pretende colocar em foco estratégias para ampliar os atendimentos, salienta o coordenador.
Pensar esses tempos, esse espaço da escola é justamente ampliar, né, sempre focando o aprendizado, né, a transformação do aluno para a vida. É um momento muito importante, todos vão estar presentes, os gestores. Nós temos 47 gestores, né, que fazem parte da rede municipal, junto com os pedagogos. Vamos estar então alinhando para esse ano aí os projetos.
Após esta etapa e fechada a lotação, cada instituição realizará o encontro pedagógico com sua equipe, visando o planejamento das principais atividades e estratégias para o novo ano. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a agência da Caixa Econômica vai promover atendimentos no Marajó. Serviços como desbloqueio de cartões, cadastros de senhas para recebimento de benefícios sociais como FGTS, seguro-desemprego, Bolsa Família e INSS serão disponibilizados. Os detalhes com Sofia Stein.
Atenção, você que está esperando a agência Barco Caixa chegar pelos arredores da ilha de Marajó. O percurso e as datas de fevereiro saíram. A embarcação vai atender 8 localidades ribeirinhas do Pará neste período, com serviços de desbloqueio de cartões e cadastro de senhas para recebimento de benefícios sociais, como FGTS, seguro-desemprego, Bolsa Família e INSS, entre outras operações. Todos os serviços de uma agência bancária podem ser realizados no barco, com exceção de movimentação de dinheiro em espécie. Escute agora o cronograma e anote a data em que a Caixa vai estar mais perto de você. Nos dias 1 e 2 de fevereiro, a população de Afuá será atendida com os serviços Caixa. Dias 5 e 6, será a vez da agência Barco ancorar em Bagre. No dia 7, quem mora em Oeiras do Pará recebe o atendimento. Já nos dias 8 e 9, será a vez da população de São Sebastião da Boa Vista receber o atendimento. Nos dias 19 a 21, são atendidos os moradores de Souri. Dias 22 e 23, a agência Barco ancora em Ponta de Pedras. Já nos dias 26 a 28, é a vez da população de Muaná ser atendida com os serviços Caixa. A última parada do mês será em Limoeiro do Ajuru, do dia 29 ao dia 1º de março. Nessas datas, o horário de atendimento é das 9 da manhã às 3 da tarde. Para outras informações, acesse caixa.gov.br. Reportagem Sofia Stein.
Agora você acompanha o editorial com o professor Manuel Dutra.
Editorial.
Já falamos aqui em outras ocasiões sobre a divulgação de notícias sobre a criminalidade nas suas piores formas. A imprensa sempre fez isso, porém, alguns tipos de crimes, até algum tempo passado, eram omitidos ou contados de modos menos agressivos que hoje. Não estou defendendo a omissão sobre a criminalidade. O que se questiona é a forma da divulgação, deixando a dúvida sobre se a espetacularização dos crimes não seria uma maneira de incentivar aqueles indivíduos e grupos criminosos a aprofundar suas ações contra a lei e contra a vida. Isso, me refiro, feito pela mídia, seja a tradicional ou as redes sociais, não será um incentivo a novos crimes? Será que o intenso noticiário sobre assaltos, assassinatos, roubos, tantas outras formas, sobretudo pela televisão e pela internet, não estariam tornando o crime mais vulgar ainda? Fica aqui como sugestão a realização de uma reunião de estudiosos, pesquisadores sociais, cientistas, universitários, pesquisadores de mídia, lideranças populares, a fim de debaterem esse grave problema da espetacularização do crime nos noticiários da imprensa. Será que não é possível fazermos isto?
Encerra aqui a edição de número 3.895 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Matheus Coimbra, Liege Costa, Felipe Gustavo, Anderlei Oliveira, Daniela Pantoja, Emília Jacó e Sofia Stein. Edição da Leusson Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.